Oi, eu sou a Alice.
Oi, eu sou a Bruna.
E hoje não temos Carol, mas a gente vai falar hoje de Brasil, né, galera? A gente veio aqui porque antes de dar continuidade aos papos de Copa, a gente precisa falar da seleção brasileira.
A seleção brasileira, né, que vocês puderam ver aqui, acho que a maioria das pessoas que acompanham futebol feminino, a gente incluída, estava com uma expectativa muito grande, muito boa sobre a performance da seleção brasileira nos últimos jogos, nos últimos amistosos. Mas que infelizmente essa expectativa e essa performance não foi refletida na Copa do Mundo e o Brasil foi eliminado logo na fase de grupos, na sua pior participação em Copas do Mundo desde 1995, quando também caiu na fase de grupos. E lembrando aqui que o Brasil na Copa Feminina também esteve presente em todas as edições. Então é assim, igualamos a nossa pior campanha da Copa do Mundo feminina.
Com talvez a maior quantidade de recursos, né? E apesar de não ser, né, o futebol feminino geral deu um salto gigantesco, né? Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Vários países, né? Então o Brasil tinha uma margem de erro maior antigamente, mas, né, na nossa Copa de maiores recursos, maior, né, a grande profissional que veio nos treinar aqui, que temos que falar dela. E tudo mais, a seleção que foi preparada, né, por um ciclo inteiro, né, pela primeira vez, por uma treinadora, cai de maneira até um pouco vergonhosa, né, amiga? A gente tem que falar essa palavra aqui que a gente não gosta de usar para a seleção feminina, mas acho que é hora de usar, né? É um pouco vergonhosa.
É um pouco vergonhosa. E eu acho que tem dois fatores, assim, se a gente. Antes de dar nomes e qualquer coisa, acho que tem duas questões importantes que a gente tem que trazer, que a gente tem que discutir. A primeira delas é aí a questão dos recursos, porque muita gente, e um discurso, assim, que a gente sabe de onde vem o discurso de certas pessoas quando elas falam isso, que ai, foi
Perfeito.
a seleção que mais, feminina, que mais teve recursos, etc. A CBF não está fazendo mais do que a sua obrigação de dar,
Ainda é pouco recurso, que fique bem claro
sim,
aqui, tá?
de dar condições mínimas de trabalho para a sua equipe profissional que representa o país nos principais torneios do esporte no mundo. Então, assim, é a seleção que mais teve recurso? Sim, ainda é pouco comparado com outras modalidades. Eleva o nível da cobrança.
E gênero,
Sim, eleva o nível da cobrança, obviamente, mas a gente também não pode se reduzir a esse discurso como se fosse o único problema do futebol feminino e todos os problemas do futebol feminino e da aceitação do futebol feminino e do investimento no futebol feminino estivessem solucionados com um pouco a mais de recurso que a CBF colocou, porque não estão.
jamais.
E a outra questão que eu queria chamar a atenção aqui é porque esse episódio vai ser meio bad vibes, não tem jeito. A
É,
CBF
gente, a gente vai ter que falar aqui de temas duros.
e o Brasil, no geral, tem que estar muito preocupado com o futuro do seu futebol. E eu não estou falando só de uma categoria de futebol, eu não estou falando do futebol feminino, eu não estou falando só do futebol masculino, e eu não estou falando só dos times profissionais, eu estou falando da base também. Na última Copa das categorias de base, o Brasil não ficou bem colocado. Foi eliminado muito cedo. A gente não.
Os jogos horrorosos, né? Até se recuperou em alguns jogos, mas ameaçou tomar goleadas humilhantes e coisas do tipo que, né? Por que que tá acontecendo isso, né? Com a nossa seleção, né? Tá faltando talento? Tá faltando dinheiro? Pelo visto, não, né? Então, o que que tá acontecendo?
Sim, exatamente. O Brasil, na última Copa do Mundo Sub-20, foi eliminado pelo time de Israel. Que, assim, né, o grande esquema das coisas no futebol, quem é Israel na fila do pão do futebol? E o Brasil teve a sua equipe, sua seleção sub-20, eliminada pela equipe de Israel. Se não me engano, de virada. Na Copa do Mundo Profissional Masculina, fomos eliminados pela Croácia nos pênaltis, depois de ter aberto o placar e ter levado um gol bobo. Agora, na Copa do Mundo Feminina, o Brasil teve uma vitória, uma derrota e um empate. Não conseguiu chegar nas oitavas de final. Não diria assim, foi uma vergonha, mas com a cabeça mais fria, né? A gente vê que não foi também um.
Foi uma atuação muito
É,
aquém, né?
exatamente.
Foi assim,
Exatamente.
não fosse, não era nada que o Brasil não teria condições com uma certa seriedade de passar
Sim.
tranquilamente, né? O que é muito assustador, porque ali era a
E
hora da
acho que a gente tem
verdade,
que
né?
ficar
E
muito
tudo.
alerta, porque não é que tá tendo resultado ruim em uma categoria e não foi um resultado ruim. São muitos resultados ruins nos últimos anos. E se você pegar até mesmo a seleção, as últimas Copas, por exemplo, né? Últimas não, as penúltimas Copas, enfim. Brasil em 2018, eliminado pela Bélgica. É, também nas quartas de final, no masculino. Brasil em 2019, eliminado nas oitavas de final da Copa Feminina. Agora, resultados ruins na base. Uma transição, sempre foi inexistente a transição de base para o profissional no Brasil na seleção. Então, assim, eu fico preocupada com o status do futebol no Brasil no geral, em todas as categorias, em todas as modalidades.
O respiro que a gente teve foi as Olimpíadas de Tóquio,
Sim.
masculina,
Que a
né?
feminina
Que
também
ganhamos
foi
aí.
eliminada pelo Canadá nos pênaltis.
Exatamente. E a ida na pia, né? Vamos ter que, né? Já vamos entrar na senhora. Mas, assim, o nosso único respiro, né? Foi as Olimpíadas de Tóquio masculina, que vai defender simplesmente o título agora, ano que vem, contra a França em casa. Né? Tipo assim, não usa diretamente contra a França, mas pode ser, né? A França vai buscar essa medalha em
E
casa.
lembrando,
Então,
claro, que
assim.
o time masculino, né, das Olimpíadas é considerado sempre um pouco mais fraco, porque a maioria são jogadores sub-23, mas mesmo assim.
A Olimpíada foi a nossa única conquista nos últimos anos, né? Que a gente não tinha uma e passou a ter duas, né? Nessa última década. Né, mas fora isso, foi uma década quase que perdida para o futebol brasileiro, muito ruim, né? Muitas humilhações, né? Umas que nem vale a pena voltar tanto atrás assim. Sim. Inclusive, né, palmas demais para o Richarlison por ser um dos únicos jogadores da seleção brasileira. Eu vou dizer titular aqui, a palavra titular, mas né, porque é uma convocação recorrente, foi na Copa do Mundo, como um dos principais jogadores, e etc, etc, um dos principais nomes do nosso futebol hoje. Que sequer apoia o futebol feminino com um stories do Instagram, né? Chega a ser absurdo demais, né? O descaso da seleção masculina com o próprio futebol, né? Com a CBF masculina em geral, né? E com até os próprios atletas, né? E essa postura diante esse espírito de patriotismo que nos reserva a CBF. É muito nocivo, inclusive, para o desenvolvimento, né? A gente não tem nada de bom sendo trocado entre os atletas, entre as seleções, né? É um cada um por si horroroso. E as meninas, as nossas atletas mulheres, né? Que precisam tanto, né, de mais reconhecimento, mais apoio, seguem aí implorando, né? E isso faz com que a gente deixasse também pessoas como a Pia, que são pessoas experientes, né, fazerem o que bem entendessem, né? Porque a falta de apoio, né, a gente entende já, pelo menos alguém que entende da coisa, vai deixar, vai comandar as coisas
Trazer
com
uma
mais seriedade.
sombrinha,
E aí a gente.
né? Eu acho que a questão é meio que essa. Não é que o Brasil tenha um projeto de futebol feminino, esteja investindo no futebol feminino. É que deram na mão da Pia uma carta branca e não é o projeto da seleção brasileira de futebol feminino. É o projeto da Pia na seleção brasileira.
Sim, e aí a gente tem uma pia, né? São coisas que a gente pincelou aqui, né, no podcast algumas vezes, em outros lugares que vocês possam aí ter visto a gente falar, mas sempre com a seguinte frase seguindo: mas confiamos na pia como uma pessoa séria e de entendimento da causa. E de fato, né, a gente não mudou de opinião do dia para noite, né? Que isso fique bem claro também. Mas a gente começa a perceber que o que a gente deixou passar, né, em relação à Pia, né, custou mais caro do que a gente imaginava, né? Porque a gente imaginava que, assim, aquela coisa, né? Nunca vai ter só as vantagens, tem o ônus e o bônus de cada coisa. A Pia ser técnica, as escolhas dela não vão ser 100% o que a gente acha, mas se for trazer resultados para a seleção brasileira, tudo bem, porque a gente entende que, para o futebol brasileiro no geral, né? Tudo bem, porque a gente entende que ela é uma pessoa que é muito capacitada para isso. E aí não trouxe os resultados, né? A gente teve uma Olimpíada sem resultados, uma Copa do Mundo agora sem resultados, alguns desentendimentos com algumas atletas, uma seleção que de fato se renovou. Felizmente, a gente tem uma gama de atletas, né? Existia uma convocação pela primeira vez aí, Copa e Olimpíadas, em que a gente falou, pô, fulana ficou de fora, Beltrana ficou de fora. Outras convocações, se tinha 23 ali que a gente pudesse dar um respiro, era uma coisa assim, já muito boa. Essa Copa teve excedentes, ela realmente teve que escolher entre as opções que ela tinha. Então, isso realmente, né, é um ponto positivo, né, de 4 anos para cá. Mas certas decisões aí pesaram e não trouxeram os resultados. Então, assim, essa carta branca para a Pia, no mínimo, tem
Sim,
que ser
eu acho
questionada,
que
né?
ainda é cedo, né? A gente não tem ainda uma posição. Estamos gravando esse episódio no dia 7 de agosto. Não temos ainda uma posição da CBF sobre o futuro, né? Pia, ela tem contrato até o final das Olimpíadas de 2024. Então agora é aquele momento será que a gente troca de técnico e começa um trabalho novo, prestes a ter outra competição importante? Ou a gente mantém esse trabalho aqui? Realmente apenas a CBF pode responder, nós não temos essa resposta e eu não sei nem
E nos
eu não
preocupa
sei nem
muito.
qual é a minha opinião sobre o assunto, sinceramente.
Nem eu, amiga, eu também não sei, porque existe alguém que venha treinar o Brasil que em um ano consiga uma seleção que precisa de estruturação, não é igual à seleção masculina, que tá errado isso também, mas a seleção masculina basicamente a pessoa chega lá, convoca as pessoas e começa um trabalho. A seleção feminina não, tem toda uma preparação ali que de base que o nosso futebol feminino ainda não tem. Então, isso aí é um ponto. Então, a gente não sei se um ano é suficiente para fazer um trabalho digno de levar para a Olimpíada, com seriedade. Então, não sabemos se também a Pia tem que ir embora. Não sabemos se esse é o caso. A questão, né, de que ela ainda assim continua sendo um nome qualificado, mas se a Pia ficar, a relação do Brasil com a Pia tem que mudar imediatamente. A gente entregou para a Pia uma submissão completa,
Eu
né?
acho que foi isso que você falou, Alice, que a gente, eu, pelo menos, conheço outras pessoas que eram mais críticas do trabalho da Pia, né? Mas eu, pelo menos, estava ali tentando ver o lado positivo da coisa, né? Me agarrando nas questões positivas. Porque não é também. Não é foda falar só, né? Porque, enfim, não é só. Mas não é porque foi eliminada da Copa do Mundo que não tenha nada de bom nesse trabalho. Bem, a gente já falou muito disso aqui, mas acho que a gente fechava muitos olhos para o que não era tão bom assim, para as deficiências do trabalho, que todo trabalho tem, ninguém vai fazer um trabalho perfeito em nenhuma profissão. Mas a gente fechava muitos olhos para isso e só confiava no trabalho. Acho que agora realmente tem que ser mais discutido e não fechar os olhos para os defeitos aí do trabalho da Pia na seleção.
É porque era o vadão, né? Então, na nossa
Qualquer
cabeça,
coisa
tipo
era
assim,
melhor.
pô, a gente tá tendo uma técnica do primeiro. A gente tá tendo uma técnica do primeiro mundo do futebol, né? Que foi jogadora e
E
foi
campeã
boa técnica,
olímpica.
né? Realmente tem
Na
ótimos
verdade,
resultados.
né? Tricampeã.
E tem na mala vários trunfos. Tem na mala vários trunfos, né? No futebol feminino, tanto como atleta como treinadora. Que vem de uma escola, que vem de um lugar que tem uma escola forte de futebol feminino, né? Forte, desde sua base. Ela vem como investimento para treinar o Brasil. E aí a gente tinha o Vadão. Então, tipo assim, pô, confia na mulher. Eu confio na mulher, porque um salto de proporções épicas, né? Do Vadão para Pia. E sempre celebrarei essa decisão, porque foi uma decisão acertada da CBF. E não é todo dia que a CBF toma decisões acertadas assim. Mas aí não quer levar a Cristiane, a gente vai entrar nesses detalhes, né? Mas, não quer levar a Cristiane, mas tudo bem, a Pia é entre isso, mas a Pia, a gente tem que entender que a Pia vai ter o sistema de trabalho dela, infelizmente vai ter que sacrificar a Cristiane. Mas a Pia não quer usar a Marta tanto, Mas ela tá buscando a renovação, então tem que entender o método dela, ela sabe o que ela tá fazendo. Não duvido que saiba, mas a principal crítica, Bruna, que eu mais gostei de ler, acho que você também, né? Mas aí você também dá seu panorama, é de que a Pia entende muito de futebol feminino, mas entende pouquíssimo de Brasil. E com isso,
Exatamente.
as nossas tradições no futebol. Tanto no masculino quanto no feminino, a gente não faz futebol da mesma forma
Na
que
verdade,
os outros
fica aí
países
uma
fazem.
crítica aos treinadores no geral e do masculino também, né? Porque desde que o Brasil tentou se adequar à forma que outras pessoas fazem futebol, à forma que a Europa faz futebol, não tivemos resultados positivos no futebol. E se a gente comparar, por
Errado.
exemplo, com a Argentina, nessa questão de jogo coletivo, de não poder contar com individualidades, a Argentina foi campeã do mundo contando com individualidades, potencializando as individualidades do time dela. E Brasil e Argentina têm estilos de jogar
Claro.
tradicionalmente completamente diferentes, né? Foi só que, assim, um exemplo sobre como, no feminino, masculino, exemplos de como o. Nelson Rodrigues já resumiu, a gente não tem por que arrumar outras palavras. Como a síndrome do vira-lata se manifesta no nosso futebol.
É, exatamente. É, a gente, às vezes que o Brasil foi campeão, da Copa do Mundo 5 vezes e das Olimpíadas, no caso, mas aqui, aí a gente tá falando de história recente. Desculpa o termo, tá, amiga, se tá errado, mas a gente tá falando de coisas mais recentes. Mas falando dos 5 campeonatos mundiais do Brasil, nenhum deles foi conquistado de maneira com ciclos parecidos com a Europa, né? Ciclos que tiveram muitos comprometimentos durante, sim. Ciclos que tiveram momentos de caraca, vamos perder tudo, sim, né? De técnicos que tiveram que rodar no meio do caminho e etc. Mas, e coisas, né? O Brasil muito conturbado, a relação da CBF nunca foi uma relação fácil. A CBF não é uma instituição que a gente respeita, né? Em vários sentidos, mas a CBF é uma instituição gigantesca do futebol mundial. E ganhou mais Copas do Mundo que a todo mundo, né? Então, CDB, posteriormente CBF. Mas o Brasil no futebol. E aí, nenhum desses momentos a gente foi como a Europa, né? E nem as grandes vitórias do futebol feminino, que, de fato, né, não são muitas. Mas o que o Brasil, infelizmente, mas o que o Brasil conquistou no futebol feminino foi de maneira totalmente diferente à do futebol feminino do resto do mundo, né? Que ganha tudo. Agora, a gente tem também muito que aprender com isso, né? Com trabalhos com alguma seriedade, com mais comprometimento, tentar estabelecer parâmetros de qualidade, né? E não ser uma coisa tão estável. Isso tudo realmente, né? O Brasil pode aprender, sim, né? Com a Europa, né? Com, enfim, com futebol, com outras escolas. Mas nunca sem respeitar o que a gente construiu como que a gente construiu individualmente como escola de futebol, a nossa escola de futebol. E eu acho que é isso
Eu
que a
acho que essa
Pia
eliminação tá
não
muito
pegou.
nas costas da Pia, na questão de que o Brasil foi eliminado, não só por causa disso, né? Mas com certezas defendidas por ela, com né, o sistema de jogo defendido por ela. Ela não. Principalmente pegando ali o jogo contra a Jamaica, né? Ela demorou muito para mexer no time, ela sempre demora para mexer no time. É o famoso morreu abraçada com as suas certezas e não soube ler ali a partida, né? Porque, por exemplo, a Debinha tava fazendo um jogo horrível. E todo respeito, a Debinha é uma grande atleta que a gente não quer queimar, não quer colocar ninguém como vilão, né, da história. Mas a Debinha não vinha fazendo uma boa partida. Poxa, tinha opções no banco, não era hora de botar, tentar uma coisa nova, mudar alguma jogadora. Alguma questão tática mesmo para tentar quebrar ali aquela linha de marcação do bloqueio da defesa da Jamaica. Se a gente pegar o jogo contra a França, eu acho que é mais sintomático ainda, né? O Brasil estava jogando muito nervoso e a própria Andressa Alves admitiu isso numa entrevista, que era para ela ter marcado a Renard e ela achou melhor marcar outra pessoa. Assim, isso não existe. E a gente tem a questão do idioma também, que é uma crítica que eu também tenho à Pia, de poxa, já tava na hora, 4 anos praticamente já, né? Já tava na hora de falar um pouquinho mais de português, porque acho que alguma coisa também fica ali perdida na tradução, né? Lost in translation, que eu só tô lembrando dessa expressão. tentativa de se comunicar melhor em português com as jogadoras. Acho que muito dessa eliminação tá nas costas aí de certezas da Pia, que foram apresentadas na Copa do Mundo e não tiveram o resultado esperado, e ela não teve ali a agilidade de ler o momento, de ler a partida e conseguir reverter isso.
Eu também. É, mas é isso mesmo, né? É, eu acho que a Pia... A gente tratou a Pia com uma superioridade, né? A gente, nossa, um ser superior que vai chegar aqui. Tratamos ela assim. Eu tratei ela assim. Todo mundo tratou ela assim. É, eu tô usando o coletivo, o nós, de maneira muito nós mesmo. Não tô falando, tipo, nós aleatoriamente. É, como uma divindade que chegou aqui para salvar o nosso futebol. De uma vergonha, etc. De certa forma, a Pia se sentiu um pouco assim, eu acho, sabe? Eu acho que a gente deu a ela o direito de se sentir assim, sim. Mas ela pegou pra ela também. Ela não quis se aproximar do que ela não achou necessário. E aí, esse não achou necessário, ok, tem coisa que não vai ser necessária mesmo. A gente tá aqui pra ver o que ela acha necessário, quais são as prioridades dela e tal. Mas a nossa escola de futebol não foi respeitada. O nosso jeito de jogar futebol, o nosso entendimento do que é craque, do que é o entendimento de né, de até do muito do individual mesmo, né, dos talentos individuais. É, talvez a Cristiane seja o maior exemplo disso. Mas de como o individual pode somar no coletivo quando as coisas estão bem, né? A Pia entendia que se o coletivo não fosse exatamente controlado por ela, pelo menos na minha cabeça ela entende isso, essa jogadora deve ser descartada. É, eu acho que ela não descartou a Marta como ela descartou a Formiga e a Cristiane. E a Formiga, né, gente? Vamos também ser sinceros que a Formiga se aposentou sem estar jogando muito na seleção, né? A forma como ela aposentou, a forma como ela afastou a Formiga e a Cristiane foi porque eram jogadoras que estavam dispostas, talvez, a se submeter a um estilo novo tanto assim. E a Marta não tem como você simplesmente pegar a maior jogadora da história do futebol e falar assim, ah, não, eu vou te tirar da seleção. Mas ela também
não
tinha probleminha dela com a Marta, né? A gente sabe disso.
Final de carreira já, não dá pra gente problematizar tanto, porque a Formiga disputou, né, a última Copa Olimpíada com mais de 40 anos.
Não, sim, mas eu vejo assim, houve um certo. A Formiga ainda teve jogo de despedida, que eu espero muito que a Marta tenha, mas eu entendo que houve um
Entendi.
certo desinteresse por parte da Pia, entende? Tipo assim, não da Formiga jogar no ar, a Formiga jogar no Vazamina, não existe isso, realmente não tem como. Mas eu acho que houve um certo desinteresse por essa história, por esses jogadores que carregaram a seleção brasileira, né? E que ainda vinham carregando, né? Talvez a jogadora das clássicas que a gente conhece mais, que mais tenham entendido o esquema tático da Pia foi a Andressa Alves, e por isso ela conseguiu garantir o lugar dela na Copa, e a Marta porque é a Marta, mas as outras jogadoras, né? Eu não sentia que a Pia tinha muito interesse em
É
entender o que
isso,
que o
acho
Brasil
que essa
já tinha
questão
a oferecer.
dela morrer abraçada com as crenças dela e não é os técnicos que têm que se adaptar totalmente ao que os jogadores querem e não é os jogadores que têm que se adaptar totalmente ao que o técnico quer. Eles têm que se encontrar no meio do caminho. No futebol masculino ou no feminino, né? Geral do futebol, isso.
E aí a questão da língua, apesar de a gente saber que, sim, tradutores e atletas falam inglês, algumas e etc, né? Realmente pesa, né? Porque como que vai rolar esse entendimento, né? Talvez seja simbólico, né? Talvez realmente seja simbólico. Como que esse entendimento aconteceu se nem bom dia, né? Você consegue direito, né? O entendimento. Nem as coisas mais simples, né? Porque ela não fez questão aí de aprender o português, né? Tem gente dando muita importância para esse fato, tem gente dando nenhuma, mas o fato é que ela não aprendeu. E não se dedicou também a se aproximar do Brasil de outras
Cantando ao seu
formas que
talento.
não o campo de futebol. E também no campo de futebol. O que eu. Ó, eu vou falar aqui, hein? Boicotar a canção Anunciação por causa disso é uma heresia à nossa cultura, tal como Pia tá fazendo, hein? Você não tá sendo mais correto que a Pia ao boicotar a Anunciação, porque é a escola brasileira de música. Então, assim, ela que tente se apropriar de músicas boas,
Eu acho
porque ela
que
não
já,
consegue.
para mim, agora é tentar aprender, né, com os erros desse ciclo, independente de se a Pia vai continuar no cargo ou não, porque as Olimpíadas já estão aí, o calendário não para, as Olimpíadas já estão batendo a porta e quem sabe seja assim, realmente uma última oportunidade para algumas atletas dessa geração conseguirem alguma medalha, né? E colocação melhor, enfim.
Eu acho que todo o clima está muito ruim e isso tem que ser falado. Porque, assim, isso tem que ser falado, no caso, lá, né? Tipo assim, isso tem que ser conversado entre as atletas, né? Porque as jogadoras pedindo, né? Eu acho que é fofo, né? Bonitinho e tal, mas as jogadoras pedindo desculpas para Marta o tempo todo, como falhamos com você, falhamos. Tipo assim. É bonitinho, né? Mostra um respeito, mas, gente, e o clima, né? Porque, como a Bruna falou, o calendário
E fica
não
na questão, a Marta
para.
joga
Né?
outra
Então, acho que a gente
Olimpíada, a
tem
Marta
que.
acabou aqui e vai fazer só um jogo de despedida, não sabemos.
Vai ficar esse clima de velório, de que não demos a
Mas eu
Marta
acho que o
o que
clima
ela
de
queria.
velório é do momento, sabe? Talvez
Não,
até
tem que ter o clima de velório.
no final
Agora
da
tem que
Copa do
ter.
Mundo a gente esteja com clima de velório. Mas acabou a Copa do Mundo, tem que virar essa página.
Acabou? Eu acho que clima de velório para a seleção brasileira, seja qual for a seleção brasileira de qualquer esporte, tem que ter. Clima de velório faz parte da nossa superação de traumas. Ou não, superação também de traumas.
Superação, será?
Mas. Mas assim, seguir em frente, talvez. Não necessariamente superaram a questão, mas faz parte. O clima de velório, né, faz parte e tá correto. O meu medo é como estão essas relações, né? Eu duvido muito que a Marta tenha apagado uma geral e falado suas incompetências. Eu queria ter jogado. Eu acho quase impossível, na verdade,
Eu acho
impossível.
que isso é mais uma culpa
Mas.
vindo das próprias jogadoras,
Das
assim.
próprias jogadoras, com certeza. Isso, para mim, isso é quase óbvio, é basicamente óbvio. Mas, como é que tá a relação delas com a Marta, né? E se a Marta continuar jogando. E aí, vai colocar a Cristiane agora, Pia? Não vai mais, né? E aí? Vai assumir essa questão que você não convocou. Entende? Eu acho. Sinceramente, amiga, se a Formiga não tivesse jogando já outro esporte, né? Porque a mulher não para, eu gostaria muito de ter pessoas como a Formiga na comissão técnica da seleção brasileira. Porque são pessoas que têm uma inteligência emocional muito grande, né? E aí, tipo assim, acho que o Brasil precisaria muito disso agora. E a Pia, ela é uma pessoa fria, né? Encara as emoções diferentes da gente, né? E isso no futebol também é uma questão, né? Porque pode gerar brigas, pode causar problemas. E eu tenho muito medo do que é esse clima pós-Copa do Mundo, de verdade, tenho mesmo. Eu espero que seja o luto tradicional. Ano que vem, competição, a
Veremos na
próxima é a
próxima data
próxima.
FIFA.
E aí,
Acho que é
eu sou
isso.
bastante, pois é. E aí, dona CBF, é complicado, porque assim, a gente te respeita? Não. Realmente, é muito loucura falar que a gente respeita as decisões que a CBF toma como instituição, mas a gente respeita a instituição CBF como, né, grandes instituições do futebol mundial. E só que essa grande instituição do futebol mundial, CBF, só tem tomado decisões não só erradas, mas como decisões assustadoramente erradas e problemáticas. Então, eu tenho muito medo, né? O que eu ouvi alguns comentaristas falando assim: o Brasil não vai perder investimento que já conquistou no futebol feminino. Gente, claramente foram homens falando, né? Óbvio, né? Porque. Pra quem não sabe aí, novidade, mulheres têm sempre que lutar pelo lugar que já é delas, tá? Então, se você ouvinte, acredita que não é risco a CBF cortar investimento da seleção brasileira, você tá muito doido da cabeça, tá? Eu tenho muita preocupação. E a nossa base feminina, e a nossa seleção principal feminina, tem investimentos para além da Pia? Tem como garantir um bem-estar das jogadoras para as próximas competições? Isso não é investimento à toa, isso é investimento fundamental.
Eu acho que depende muito também do nosso comportamento como torcedor e como consumidor, né? Porque já falamos aqui várias vezes que futebol também é mercado, né? Também é capitalismo. Então vai depender muito de se esse interesse no futebol feminino vai continuar, porque é o que movimentou também o futebol feminino, é isso, é o pouco de destaque, né, que ganhou, sei lá, na Copa de 2019, conseguiu aumentar o interesse de muita gente. Então, acho que vai depender muito de conseguir manter esse crescimento do interesse dos torcedores em acompanhar o futebol feminino também. Isso parte muito de iniciativas nacionais, né? Parte muito de você ter um Brasileirão que acontece todo ano certinho, parte muito de você ter jogos disputados nos estádios grandes, parte muito de você ter esses jogos passando na televisão e fica aí, alô emissora, não é só passar a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino, é passar o campeonato como um todo, porque quem é que vai se interessar de ver só o mata-mata sem entender nada do que aconteceu até ali, né?
Exatamente, é você entender também as necessidades para com o público, né, do futebol e você quer que o futebol feminino dê retorno, trate o futebol feminino como produto sério, né? E todos
Exatamente.
instituições, já que a gente está nessa lógica, né, do capitalista. O futebol feminino, felizmente, deu um salto gigantesco de 2019 para cá. Gigantesco. Todos os países, né? Como a gente não tem uma história tão consolidada por questões tristes, né? A gente tem uma Copa do Mundo que começou bem mais tarde, mas a gente tem países que estão construindo a própria história no futebol através do futebol feminino, né? Que não só os Estados Unidos, mas outros países. Então, assim, se o Brasil não levar a sério isso, a gente não vai conseguir acompanhar a evolução do futebol feminino, a gente vai ficar muito para trás. Então, isso aí, dona CBF e donas emissoras e patrocinadores, isso aí é essencial porque a gente precisa. Se o Brasil quer ser um produto que faz bem, que faz bonito no futebol no geral, é preciso investir no futebol feminino, e é preciso investir direito no futebol feminino e tratar como um bom produto.
O Brasil entrou contra a França e contra. E aí, né, já é achismo de torcedor, não posso afirmar isso, mas eu vou afirmar isso. O Brasil é nervoso, esses dois jogos. O Brasil não acreditou que podia ganhar esses dois
Apavorado.
jogos.
O semblante das jogadoras, de algumas jogadoras, era de terror absoluto, né?
A sensação que eu tive realmente foi essa, que o Brasil não acreditava que podia ganhar esses jogos, não estava acreditando em si mesmo ali na Copa do Mundo, as escolhas técnicas de escalação, enfim, erradas e leitura, faltou leitura de jogo também das próprias jogadoras. Foi assim, uma Copa do Mundo realmente trágica. Não, não consigo encontrar o positivo da performance brasileira na Copa.
Quando tomou o gol da França, perdeu completamente a ideia de que poderia ganhar, virar um jogo que estava fácil de ser virado. Não era um jogo, gente, não era um jogo, não foi um jogo, não foi um bicho, nem um bicho de sete cabeças, aquele jogo ali. E nesse jogo contra a França, eu não falei nada na hora, a gente estava fazendo a transição, não falei nada na hora, porque eu também não queria zicar, né? Eu não queria pensar nesse tipo de coisa, mas no que o Brasil perdeu para a França, na minha cabeça veio uma sensação de eliminação. Porque aí a Jamaica tinha conseguido um empate com a França, e eu falei, talvez até pelo que parecia ser a mentalidade das meninas, eu falei, será que o Brasil consegue
Replicou, né?
deixar essa vitória da Jamaica com essa tranquilidade toda? Eu senti, quando o Brasil perdeu da França, para mim foi mais baque do que a Jamaica, porque parece que ali começou a cair minha ficha de que o Brasil não ia passar. Mas eu também não queria acreditar, porque não era o resultado definitivo. Mas que essa sensação já estava comigo, estava.
O time já estava relativamente abalado ali, aquela derrota realmente piorou a situação, vamos dizer assim. Aí, né, trabalhar com o IC é difícil, porque uma outra mentalidade para o jogo contra a Jamaica não fosse um mata-mata antecipado, não tivesse uma pressão tão grande. Não sei, né? Realmente, trabalhar com o si não dá.
Mas é, tanto que na minha cabeça tava muito o perdemos, infelizmente era o que tava na minha cabeça. E aí, no que o Panamá fez um gol lá contra a França, eu falei, pô, legal, porque não vai ficar tão na nossa mão assim. Mas aí, no que a França empatou, eu falei de novo, perdemos. Porque, tipo assim, não que eu tava contando com o Panamá, mas quando me lembrei que o Brasil estava à própria sorte, eu desacreditei de novo, porque era essa sensação de que tava desacreditado, que já tava meio que. Não tava ali a cabeça. Não ia mais, não ia dar mais, não tinha mais do que tirar dali. Então eu acho que, para mim, foi muito essa sensação, assim, perdemos. Então, gente, a gente precisava fazer esse Arquivo Brasil na Copa do Mundo para separar, porque, assim, eu acho que quando a gente vai falar de Copa do Mundo daqui para frente, no que a gente vai fazer episódios falando sobre a Copa, sobre o desempenho, sobre as seleções que cantaram, sobre surpresas, sobre não. É uma Copa cheia de surpresas, até porque só tem, no momento que a gente tá gravando, só tem o Japão das campeãs, já rodou todo mundo, né? Então, assim, é uma Copa surpreendente, que dá até uma bad, né? Porque a gente pensa, pô, dava pra gente, né? E tal, enfim. Todo esse tipo de sensação. Toda vez que a gente for falar da Copa daqui pra frente, involuntariamente a gente vai voltar ao Brasil. Só que se a gente não fizesse esse episódio separado, a gente não ia conseguir analisar taticamente a gente que eu tô falando, tipo, a gente, nós três, né, no caso com a Carol, e também público no geral. Acho que é necessário fazer esse capítulo à parte, Brasil, pra gente poder depois falar o que que foi apresentado de futebol na Copa do Mundo Feminina de 2023. Eu acho que precisa ter essa separação. Copas do Mundo, no geral, tomam o nosso espírito tático completamente, nosso entendimento tático, vai para gol cagado, pelo amor de Deus, vai Brasil e é o que importa, né? A gente termina assim este episódio. É um episódio de vibes, é um episódio um pouco triste, mas necessário para
Pra gente
falar de
seguir aqui os
Brasil.
conteúdos também.
Não é. É, exatamente. Perfeito, Bruno. Queria mandar um abraço pra Sintonia Esportiva, né, que vai transmitir esse episódio. Pedir desculpas pela nossa demora, estávamos com saudades também de vocês. E também do nosso público aí dos streamings. E mandar um beijo pra todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém no futebol, aquelas, né, desespero. Até a próxima, um beijo.
E não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no @futmigaspod. Estamos esperando por vocês e saber a opinião de vocês também sobre a campanha do Brasil nessa Copa do Mundo. E agora é hora de dizer tchau!